action.
Senhores deputados, vamos então começar a nossa segunda parte da reunião. Passamos de imediato à apreciação e votação da ata 93 relativa à reunião de 29 de março. Sobre a ata?
Não, é sobre a ordem de trabalhos.
Então vamos só aprovar a ata. Portanto, não havendo nenhuma observação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Senhor deputado Heitor Sousa, tinha uma interpelação à mesa, faça a favor.
Queria solicitar à mesa que se fizesse uma alteração na ordem de trabalhos para permitir que o Sr. Deputado Jorge Campos, que vem chegar, permita que ele introduza o ponto 9 assim que chegar, porque ele está noutra comissão e há, digamos, aqui um problema de incompatibilidade. Portanto, se o Sr. Presidente não se importava, fazíamos o ponto 2 normalmente, que é um requerimento do Bloco de Esquerda, e depois, se ele entretanto chegar, metíamos o ponto 9, está bem?
Então não vamos perder mais tempo. Eu até sugeri aos Srs. Deputados que podíamos juntar o ponto 2 e 3 da apreciação do requerimento, quer do Bloco de Esquerda, da audição do Secretário de Estado de Energia e do requerimento apresentado pelo PSD, o Secretário de Estado de Energia, porque tem a matéria da linha de alta tensão. E se pudesse, aliás, o ponto 3 também, que é a pressão do requerimento do PC para a audição do Presidente do Conselho de Administração da Comissão Executiva da REN. O Sr. Deputado do PC tem dois requerimentos, começava pelo PST para fazer a apresentação dos requerimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estes dois requerimentos de que o PC apresentou, que nós apresentámos sobre a linha muito alta tensão em Barcelos, a requerer o Sr. Secretário de Estado de Energia e o Sr. Presidente da REN venham à Comissão, tem a ver com a problemática da passagem de projeto muito alta, da linha muito alta tensão do Conselho de Barcelos, que tem gerado muita contestação, quer das populações, quer das autarcas. É um processo que não está a ser feito da melhor forma e onde há muitas dúvidas relativamente a todo este processo, e nós queríamos um melhor esclarecimento sobre esta questão, e por isso chamávamos estas duas entidades a virem aqui ao Parlamento para nos esclarecerem sobre esta temática. Era basicamente este o nosso requerimento, no seguimento da audição que tivemos a semana passada com a Assembleia Municipal de Barcelos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava agora então ao Bloco Esquerdo, deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É, digamos, mais ou menos o mesmo sentido. Aliás, eu creio que a quando da audição de representantes da Assembleia Municipal de Barcelos, não apenas o PS e o PSD anunciaram iniciativas legislativas concretas para audição de membros da Administração Central sobre esta matéria, e nós suscitamos também a audição dos responsáveis governamentais por esta área, quer o Secretário de Estado do Ambiente, quer o Secretário de Estado da Energia, porque eles têm, cada um, digamos, no seu domínio de competência, uma intervenção direta, ou se não têm, deviam ter uma intervenção direta na definição destes traçados, que têm suscitado ao longo de vários anos, esta parte, muita contestação popular e têm também introduzido aqui na prática parlamentar e na legislação em vigor uma série de ajustamentos para que se atenda de forma mais cuidada, não apenas à definição dos traçados, mas também à vontade das populações. E como nós acreditamos que nestes casos está a haver um incumprimento das normas que a própria legislação estabelece, creio que vale a pena chamar aqui o Secretário de Estado de Energia e o Secretário de Estado do Ambiente para os ouvir sobre estas matérias. Obrigado.
Passamos à discussão destes requerimentos. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, antes de enunciar aquilo que tinha para dizer relativamente aos requerimentos apresentados, desde já anuncio que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha o horário requerido e, portanto, relativamente ao objeto dos requerimentos, estamos esclarecidos. Aquilo que me parece evidente é que os requerimentos agora apresentados não se circunstanciam única e exclusivamente ao objeto da Comissão da Economia. porque as matérias que foram objeto de análise, quer na audição que a Comissão de Economia promoveu, quer o assunto que é aqui trazido, não se limitam às questões de política energética ou de política da energia e, portanto, parecia-me salutar que, e também benéfico para o encontro de várias posições sobre estas matérias, que a Comissão de Economia fizesse as diligências necessárias para que as audições fossem conjuntas com a Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, porque nós estamos a falar de questões que não têm propriamente a ver com questões de política de energia, têm mais a ver com questões ambientais e de ordenamento do território. Não só pelas putativas radiações que as populações podem ser alvo com a passagem destas linhas de muito alta tensão, mas também pelos impactos ambientais e pelos impactos visuais que isto traz, impactos ambientais do ponto de vista visual e que foram muito suscitados pelas pessoas que ouvimos aqui na última semana. E, portanto, a mim parece-me que, embora haja uma apreciação necessária por parte da Comissão de Economia, uma vez que a Comissão de Economia superintende, digamos, escrutina todas as estruturas que tenham propriamente ligações às questões da política energética, mas não me parece descabido que a Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território fique marginalizada desta discussão, uma vez que o objeto da própria discussão tem muito a ver com questões que lhes dizem respeito e que estão dentro, essas sim, do seu objeto. É só suscitar esta questão que me parece pertinente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais observações, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP também há naturalmente o acordo para que estas audições tenham lugar. Nós, ao nível do nosso grupo parlamentar, também temos ao longo do tempo procurado acompanhar esta matéria e apresentado até um conjunto de requerimentos e perguntas. Algumas delas já tiveram resposta por parte do Governo. É uma preocupação que já tem alguns anos e que resulta das opções tomadas durante a legislatura anterior e com o acompanhamento do Governo anterior. O decisor, digamos assim, ao nível do Estado, não no tocante à empresa, não no tocante à renda, mas ao nível do Estado, é a própria Direção-Geral de Energia e Geologia e, portanto, faz todo o sentido que haja este âmbito em termos do requerimento apresentado. Concordo inteiramente com as observações do Sr. Deputado Luís Moreira Testa, do PS, e talvez seja mais simples, talvez seja mais eficaz, se em lugar de uma proposta de audição conjunta se possa proceder ao convite dirigido ao Sr. Presidente da Comissão para que as coisas não sejam dependentes uma da outra em termos de agendas, convocatórias, etc. Mas penso que é uma boa ideia, deve haver audição conjunta. Até deixo à consideração dos seus deputados, que agora ainda vão encerrar este ponto, não sei se a própria Comissão de Saúde podia ter um idêntico tratamento da nossa parte, tendo em conta que há aqui discussões diretamente relacionadas, recomendações da OMS, questões que têm a ver com as blindagens dos equipamentos, portanto, quer do ponto de vista do ambiente e realmente do território, até tratando-se aqui de processos de avaliação de impacto ambiental, declaração de impacto ambiental, etc., que já foram realizados, quer ao nível do acompanhamento. Não sei se que a própria Direção-Geral de Saúde tem vindo a realizar ao longo destes anos para estas discussões, de uma forma geral, admito que o convite possa ser endereçado. Mas pela nossa parte, é uma preocupação que convém acautelar é um processo que importa esclarecer, inclusivamente quando se trata de traçados alternativos que são comentados ou que são equacionados, mas que, de acordo com o próprio ambiente, nunca foram colocados em termos de processo de avaliação de impacto ambiental como alternativa. E, portanto, é preciso deslindar esta história devidamente, por isso estamos de acordo que as audições sejam feitas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer apenas, Srs. Deputados, que a nossa comissão não respeita o agendamento e o normal funcionamento das outras comissões. A nossa decisão de audições conjuntas, num período em que as agendas são muito apertadas, resultam na impossibilidade de fazer audições, como provam a audição conjunta com a COFMA, do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que terá a agenda lá para junho. Quer porque a agenda da COFMA é dificílima e não estamos a conseguir consertar. Eu sugeri aos senhores, percebendo que as matérias não são estanques e que há toda a utilidade e necessidade de ouvir outras comissões que sobre a mesma matéria também podem trazer contributos positivos, era fazer isso mesmo, fazermos a nossa agenda, marcar as nossas audições, convidar ou comunicar, e farei isso aos presidentes das outras comissões que temos estas matérias em estudo, pedindo aos coordenadores, se houver deputados dessas comissões que possam, quase a título individual, mas em representação governamental, participar nas nossas discussões, no fundo conseguimos o pleno, que é ter o contributo de outras comissões em matérias que são tratadas de outras comissões, enriquecendo, obviamente, a nossa discussão. Presumo que isto está no espírito dos requerentes. Vou te saber agora, dando a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, para concluir.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Nós nada a opor, e até porque penso que há requerimentos nas outras comissões, quer na da Ambiente, quer na Saúde, relativamente a estes temas, e portanto, em vez de fazermos cada comissão fazer a sua audiência, faz todo sentido serem em conjunto, e da nossa parte estamos perfeitamente de acordo, juntando até a própria Comissão de Saúde, porque acho que mesmo lá há requerimentos relativamente a esta matéria, faz todo sentido, e portanto, damos uma plena acordo relativamente a isto. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Vitor Sousa assinou a cabeça também para dizer que sim.
Não.
Ai, pretendo falar também.
Não tenho objeção a fazer esse convite. Eu creio que audições conjuntas é um problema, de facto, de agenda, que se fôssemos rigorosos nessa audição conjunta, isto iria atirar para bastante tarde e as populações requerem respostas o mais rápidas possíveis. E, portanto, creio que vale a pena usar a metodologia que o Sr. Presidente sugeriu, creio que é bastante apropriada para o caso em apreço.
Faremos as duas. Se for possível fazer audições conjuntas, serão, senão utilizaremos o plano B no aproveitamento dos nossos trabalhos. Estamos em condições de retificar aquilo que já foi dito votando e, portanto, quem vota, vamos votar os dois requerimentos exatamente como foram apresentados. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Os três requerimentos, exatamente, que é um. Passamos então agora ao ponto 9, presumo que houve consentimento, para a discussão em comissão dos projetos de resolução 543 do Bloco de Esquerda, suspensão do programa Revive e escrutínio público obrigatório sobre os processos de concessão. E o 522 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a inclusão do Convento de São Francisco, em Porto Alegre, na lista de imóveis a integrar o projeto Revive. Sr. Deputado Jorge Campos, presumo que fará a discussão deste regime. Tem a palavra e bem-vindo à nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já agradecer a bondade que tem de me permitir falar nesta comissão, dando-me a palavra. Senhoras e senhores deputados, este documento...
Sr. Deputado, peço desculpa, só não o alertei do tempo e não quero depois interrompê-lo, porque por falta de informação, 3 minutos, porque é o nosso quadro de tempos para discussão, para a introdução.
Muito bem, Sr. Presidente. Procurarei respeitar. O projeto de resolução que aqui apresentamos data de... Há uma nova partida. Dizia eu, Sr. Presidente, que este projeto de resolução que aqui trazemos data já de 4 de novembro de 2016 e somos os primeiros a reconhecer que, entretanto, houve dados novos que, de algum modo, podem levar a uma reavaliação de um ou outro ponto daquilo que nos propomos. Em todo o caso, eu gostava de reiterar a preocupação que o Bloco de Esquerda tem com as questões respeitantes ao património. Bem sabemos que este programa Revive tem intuitos meritórios, designadamente de utilizar património devoluto em parcerias público-privadas, chamemos assim, com diversos tipos de associação, em função das quais esse património seria recuperado e seriam criadas depois outro tipo de atividades no domínio designadamente da hotelaria. Nós não temos posições fechadas sobre estas matérias, mas temos muitas preocupações em relação àquilo que é a salvaguarda do património. E porquê? Porque se verifica, em função de casos já conhecidos, que nem sempre essas preocupações têm sido observadas. É o caso, por exemplo, do que aconteceu com em Elvas, no convento de São Paulo. Mais recentemente nós vemos que foi aprovado também um novo projeto, ou está na calha um novo projeto para as Caldas da Rainha, e nós entendemos que tudo isto deve ser feito sob escrutínio público, com uma atenta participação da Direção-Geral do Património. Para quê? Para que justamente nenhuma intervenção possa ser feita sem que os valores patrimoniais sejam salvaguardados. Ponto 1. Ponto 2, para que em caso algum as populações possam ter impedidas de ter acesso a esse património comum. E ponto 3, porque nos parece que é no diálogo entre as populações, as entidades públicas, naturalmente também a Assembleia da República, que deve ser levado a cabo um trabalho de fiscalização e de escrutínio que nos permita ter permanentemente fazer o ponto e tomar o pulso à situação. Ora, é nesse sentido que no nosso projeto de resolução avançamos com, designadamente, a publicação de todos, a necessidade de publicação de todos os documentos relevantes para cada concessão, nomeadamente caderno de encargos, parceiros de Direção-Geral de Património Cultural, Direções Regionais de Cultura, correspondência trocada entre a DGPC e municípios na fase de projeto e obra, projetos arquitetónicos apresentados pelos concessionários. Num outro ponto, definição e discussão pública das contrapartidas de cada concessão a realizar. Finalmente, a inclusão de centros interpretativos dos projetos de reabilitação, de forma a garantir o acesso público ao património classificado. Isto parece-nos absolutamente indispensável, Sr. Presidente, que seja feito, porque é um património comum que, por vezes, e em função de outros interesses que se levantam, acabam de alguma forma por ser prejudicados, com manifesto prejuízo das populações, daquilo que somos, da nossa identidade, da memória, da história. Sabemos que tem havido uma evolução, há evoluções positivas, nomeadamente nós encaramos como positivo, por exemplo, o facto do Forte Conis ter sido retirado deste programa revivo. Em todo caso, queremos reiterar a nossa posição sobre esta matéria e a nossa exigência, digamos assim, e pelo menos será essa a nossa posição, de tornar obrigatório o escrutínio público sobre estas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à apresentação do... Fazemos a discussão conjunta, podemos incluir a matéria concomitante, portanto, ganhamos todos. Sr. Deputado Luís Moreira Testa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aquilo que levou o Partido Socialista a apresentar, naquela altura, o projeto de resolução, era a possibilidade de Porto Alegre ver contemplado um amplo espaço, que é o Convento de São Francisco, um monumento magnífico que se encontra devoluto há décadas e que tem um enorme potencial turístico, de visitação, de fruição por parte das populações e que se encontra entaipado. Aliás, como se encontram inúmeros monumentos nacionais, como já foi aqui aludido, por exemplo, também no Distrito de Porto Alegre, o Convento de São Paulo em Elvas, como se encontram outros monumentos nacionais e que nem contribuem para a riqueza do país, nem para a fruição das populações. Veja-se bem, o Convento de São Paulo em Elvas, dias antes, semanas antes de ter sido objeto do anúncio do seu concurso, sofreu um incêndio perpetrado, não se sabe por quem, mas esse incêndio só aconteceu porque o edifício estava devoluto. Aquilo que é pretendido com este programa, com o Revive, é que espaços de enorme potencial, de enorme capacidade, sejam colocados, por um lado, ao serviço da economia, trazendo riqueza, trazendo investimento, trazendo novos postos de trabalho, mas, por outro lado, sejam colocados à fruição das populações. Porque há uma certeza, e a única certeza que existe é que, da forma como estão a esmagadora maioria destes monumentos, não têm possibilidade de ser fruídos por parte das populações. É verdade que as coisas evoluíram muito substancialmente desde que foi anunciado o programa Revive, e hoje também o Convento de São Francisco já faz parte da lista indicativa de monumentos a ser colocados à possibilidade de concessão. Hoje a realidade é diferente e houve uma evolução, também indo ao encontro daquilo que o Bloco de Esquerda pretende no seu projeto, em parte do seu projeto de resolução, ou seja, maior escrutínio, mais transparência, mais lisura nos procedimentos, mais, porque isso também traz mais atratividade para os potenciais concorrentes. E o que é certo é que hoje as indicações que nós temos é que existem inúmeros interessados relativamente a todos os imóveis que estão postos à discussão na lista indicativa do programa Revive. Eu concordo com tudo, basicamente com tudo, aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Só há uma coisa que eu não concordo, é que para melhorar se suspenda o programa. Porque é possível melhorar sem suspender. Suspender significa atrasar, atrasar esta possibilidade de nós dotarmos as nossas cidades, os nossos centros históricos, o nosso património de melhor utilização e de uma utilização que sirva não só os concelhos onde eles se inserem, as regiões onde eles se inserem, mas também a economia nacional. É por isso que eu apelo ao Bloco de Esquerda que possa revisitar o seu projeto de resolução, digamos que continuando a reivindicar escrutínio, transparência, lisura nos procedimentos, que nós também estamos de acordo que isso seja feito assim, mas que elimine a suspensão tão necessária para o Bloco de Esquerda, mas muito pouco necessária para as cidades como Elvas ou Porto Alegre ou Alter do Chão, que pretende ver instalado na Codelaria também uma unidade que dinamiza aquele polo, e é tão necessário para o interior do país que novos projetos económicos possam florescer aí. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, dizer que, em relação àquilo que é o espírito e a filosofia do programa Revive, o PSD não tem nada contra. Aliás, nós, muito recentemente, enquanto fomos governo, apoiámos um conjunto de projetos com a mesma filosofia. Dou o exemplo do Forte da Graça em Elvas, uma concessão de longo prazo à Câmara Municipal de Elvas, que era um equipamento do Estado que a Câmara Municipal está, neste momento, no seu usufruto. O mesmo foi feito com o Passo dos Henriques em Alcaças, no Conselho de Viana do Alentejo, portanto, um equipamento onde foi realizado o Tratado das Alcaças, um momento histórico fundamental, portanto, aquilo da nossa epopeia dos descobrimentos foi realizado naquela terra. Mas cá está, eram dois equipamentos que se encontravam num estado de inercência muito, muito grande, e que, com a possibilidade de passar para terceiros, que não o Estado, quando o Estado não tem capacidade de desenvolver os seus projetos, ou porque não tem capacidade financeira, ou porque não tem capacidade técnica, ou outra capacidade qualquer, poder passar a terceiros, os equipamentos, o património nunca deixa de ser do Estado, e na realidade podemos concretizar outro tipo de projetos que deem a melhoria dos equipamentos, que as pessoas possam usufruir dos equipamentos, mas também possam efetivamente beneficiar da sua utilização até para outros fins e garantir a sustentabilidade. Por isso, apesar dos timings, portanto, não corresponderem já muito àquilo que foi a evolução do próprio programa, a recomendação do Bloco de Esquerda para nós não faz sentido nenhum, a suspensão de um programa não faz sentido nenhum para avaliar um projeto ou projetos em concreto. Faz sentido, sim, estar atentos àquilo que é a concretização deste plano, mas isso é a obrigação de todos nós na Assembleia da República, enquanto deputados, não precisamos de suspender, portanto, um programa em concreto. Muito obrigado, é esta nota que eu queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nossa deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, bem-vinda à nossa comissão, também 3 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimentar os senhores deputados aqui da Comissão de Economia e agradecer esta oportunidade para vir aqui fazer este debate e começar por dizer que a posição do Partido Comunista Português, desde logo, assim que foi anunciado o programa Revive, foi publicamente conhecida, que foi a exigência da suspensão dos concursos lançados ou a lançar, numa ótica de paragem da alienação de bens patrimoniais do Estado, nomeadamente o património classificado, e uma questão que para nós é fundamental e que até agora não conheceu uma resposta adequada, que era o início de um debate alargado sobre o património cultural, sobre a sua recuperação, sobre a sua utilização, sobre o seu futuro, porque de facto falta fazer esta discussão. E vemos que neste programa aquilo que acontece é que há um conjunto de imóveis que é património classificado, que é encarado pura e simplesmente como um mero valor imobiliário, um ativo económico, em que o valor histórico que lhes é subjacente acaba por ser avaliado apenas e só como uma mais-valia e como potencial de lucro privado. Ora, o que nós estamos aqui a falar é daquela quebra de um paradigma que decorre da Constituição da República Portuguesa e da Lei de Bases do Património Cultural, que é o facto dos monumentos nacionais, sobretudo os que têm alto valor identitário de memória e de história, deverem, em primeiro lugar, ser usufruídos pelas populações, por todas as populações e não por parte das populações e pelos cidadãos em geral. Porque a questão que está em cima da mesa é que nós estamos a dizer depois a partir daqui quem é que vai ficar efetivamente com acesso a este património. É toda a população? Não é. Não é. E, portanto, estamos a alterar um paradigma que tem proteção e enquadramento constitucional e na Lei de Bases do Património Cultural. E relativamente a esta matéria, este argumento de que os monumentos estão fechados, não têm utilização, estão devolutos, estão em más condições, não há nada a fazer a não ser concessionar, nós rejeitamos liminarmente, até por uma questão. A Lei de Bases do Património Cultural fala, no seu artigo 46, das obras de conservação obrigatória. Nos respeitos, nos princípios gerais e nos limites da lei, o Estado deve executar todas as obras ou quaisquer outras intervenções que a administração do património cultural competente considere necessárias para assegurar a sua salvaguarda. Ora, eu gostava de saber que governos é que cumpriram esta determinação da lei. E este é que é o problema. Esta é a base do problema. E esta é a questão que determina o ponto a que aqui chegamos e estas opções que nós temos, que são de facto de mercantilização da cultura, são de mercantilização do património, são de desresponsabilização do Estado pela sua tarefa de proteção e salvaguarda do património, que é um caminho que nós liminarmente rejeitamos e consideramos que o que é necessário não é a concessão, não é a alienação, não é a alteração de usos, nomeadamente sem o envolvimento das populações, sem um debate alargado, sem a consulta até que é obrigatória. Se formos a ver o que diz também na Lei de Bases do Património Cultural, às próprias estruturas associativas de defesa do património, é sim, de facto, aprovar e implementar um Programa Nacional de Emergência para o Património Cultural que faça investimento no nosso património. E quando vêm com os argumentos de que o Estado não teve possibilidades financeiras ou económicas de fazer este investimento na conservação do seu património. Senhoras e senhores deputados, entre 2011 e 2014 a dívida cresceu 30 mil milhões de euros. 8 mil milhões de euros são para pagamento de juros da dívida anualmente. 13 mil milhões foi aquilo que foi necessário. Ou foi necessário? Não. Ou foi a opção de fazer a ajuda aos bancos entre 2007 e 2016. Continuamos a dizer, há dinheiro e ele está a ser utilizado de outras formas que de facto não servem os interesses das populações, do povo e do país. E o que nós dizemos de facto, e vou terminar, Sr. Presidente, é que é preciso investir no nosso património e o caminho deve ser outro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos encerrar essa discussão. Eu queria dar a palavra aos para encerramento. O Sr. Deputado Jorge Campos, para encerrar, tem a palavra.
Muito obrigado. Ficaram claras as posições dos diferentes grupos parlamentares. Eu gostaria de acrescentar dois ou três pontos. Em primeiro lugar, os exemplos que temos de anteriores de parcerias deste tipo, se é verdade que por vezes são resultados que poderemos valorizar, a verdade é que na maioria dos casos não são. Por exemplo, reaparece no programa Revive, por exemplo, o castelo de Vila Nova de Cerveira. Foi uma pousada de Portugal. Os casos da pousada de Portugal são paradigmáticos. Quando correu bem, correu bem. Quando não correu bem, foi uma grande maçada. E foram devolvidos ao Estado, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, são estes tipos de questões que se colocam e que é necessário acautelar. E são coisas que estamos a ver. E é a razão de ser do nosso projeto de resolução. Também gostava de dizer que, neste momento, os serviços de Estado, naquilo de respeito ao património, estão extremamente depauperados. E que é muita dificuldade em fazer um escrutínio atempado e coerente de situações deste tipo. Finalmente, nós, como eu disse, fez-se um percurso desde que apresentamos este projeto de resolução até agora. Nós não estamos convencidos ainda da bondade do projeto Revive e queremos reafirmá-lo. Designadamente, basta que os senhores deputados vão ao site, ao portal deste projeto e verão o que lá está. Senhores deputados, zero. Nós não sabemos o que é que efetivamente está a acontecer. E eu penso que é a nossa obrigação exigirmos o que se passa em relação àquilo que é bem comum. E essa é a razão pela qual mantemos esta posição, sem prejuízo de, noutra altura, reavaliarmos designadamente a questão da suspensão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É, de facto, a questão mais polémica ou menos divergente, mas Sr. Deputado Luís Moreira Testa, também para encerrar,
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de confrontar a Comissão basicamente com duas opções que os senhores deputados têm que fazer. Por um lado, há uma situação que se tem vindo a manter e em muitos casos a degradar de edifícios que são património, muitos deles classificado do Estado, e que o próprio Estado, bem vista a intervenção de todos os agentes políticos, eu tenho pena que a senhora deputada do Partido Comunista não fique para me ouvir, porque gostaria também de responder à pérola ideológica. Aquilo que me parece é que o Estado não tem sabido, não tem conseguido salvaguardar edifícios de mais-valia histórica que existem por todo o país. E quando nós temos edifícios nestas circunstâncias, e quando é possível dotá-los de uma utilidade para as comunidades locais, de uma utilidade para a economia nacional, de uma utilidade para o país, há quem diga que não há outra utilidade possível que não seja a utilidade pública, ou seja, a da recuperação só pela recuperação. Eu acho que não há edifícios que existam sem estar vivos, porque as pedras só por si não vivem. E, portanto, é possível conjugar a preservação do património com a mais diversa utilidade destes edifícios. E se isso é possível, acrescentando mais valia económica para estas localidades, tanto melhor. E quando nós falamos de localidades cuja dificuldade estrutural na criação de emprego é mais acentuada, mais é evidente a mais-valia deste programa Revive. E gostaria de dizer, para contrariar de alguma forma aqui, aquilo que foi aqui esta observação relativamente à informação prestada no site, é que nós nos deparámos com edifícios que são património do Estado e que nem o próprio Estado detinha plantas dos mesmos edifícios. Ou seja, para haver uma concessão destes edifícios tem que haver a elaboração de novas plantas de edifícios cujo próprio Estado não tinha essas mesmas plantas. E, portanto, o processo não é idêntico relativamente a todos os edificados e é preciso fazer um caminho que se fará certamente. De acordo, mais transparência, mais lisura, suspensão é que não. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estamos assim por terminada essa discussão. Seguirá para o guião de votações. Passamos ao ponto 8. Um pedido de antecipação, cumprimentando as senhoras deputadas Nilza Sena e Patrícia Fonseca, que se juntam à nossa comissão, bem-vindas. Dão um outro colorido à nossa comissão. Nós temos um déficit, senhoras deputadas, e portanto é sempre bom tê-las na nossa comissão. Passo de imediato à discussão do projeto de resolução 162 do CDS, PP, recomenda ao Governo proceder à beneficiação da acessibilidade rodoviária do Conselho de Barrancos. E também o 777 do PST, recomendo ao Governo considerar a beneficiação da acessibilidade rodoviária do Conselho de Barrancos. E 782 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a recuperação do passivo de manutenção acumulado entre 2011 e 2015, através de uma intervenção das infraestruturas rodoviárias do Conselho de Barrancos. Então, estamos a falar de acessibilidades. Secretário da Partido Fonseca, 3 minutos, mesma regra. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer a oportunidade de vir aqui a esta Comissão apresentar este projeto. Barrancos é um município com péssimas acessibilidades rodoviárias que limitam a possibilidade de desenvolvimento económico do concelho e as condições de vida da população. Quem fica, por exemplo, quem fica doente fora do horário de atendimento do centro de saúde ou quem necessita de ser transportado para uma unidade hospitalar tem de percorrer estradas em muito más condições, quer por serem sinuosas, quer pelo mau estado do piso. Por outro lado, também, estas condicionantes são um fator negativo que pesa muito na captação, na capacidade de captação de empresários para desenvolverem a economia local, nomeadamente o Ex Libris de Barrancos, que é o presunto DOP de Barrancos. E este foi o motivo que levou o CDS a apresentar este projeto de resolução, também na sequência de uma moção apresentada pelo município de Barrancos, no fundo, que é uma reivindicação antiga, quer da população, quer de autarcas, e o nosso objetivo, de facto, é que se consiga finalmente melhorar as acessibilidades rodoviárias no concelho de Barrancos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sena, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a oportunidade de poder apresentar também este projeto aqui na Comissão de Economia. E vai no mesmo sentido do projeto do CDS, reconhecendo que, de facto, as populações da região de Barrancos ambicionam há muito tempo que as acessibilidades, os acessos a esta região possam, de facto, ser melhorados, não esquecendo que estes territórios padecem do problema de fraca densidade populacional e, portanto, muitas vezes são esquecidos sob o ponto de vista dos melhoramentos que se exigem em regiões que também são envelhecidas, em regiões que muitas vezes, até por razões de saúde, as pessoas têm mais dificuldade em deslocar-se, e que teve o empenho não só de populações, mas mesmo da própria autarquia, no sentido de podermos fazer aqui uma força todos em conjunto, no sentido de haver uma beneficiação nas acessibilidades rodoviárias da região. É uma região que tem atrativos que são conhecidos, que tem atrativos inclusivamente do ponto de vista turístico, tem atrativos nas reservas naturais circundantes, nomeadamente com a possibilidade até de poder vir atrair mais pessoas a visitar o concelho. Tem, do ponto de vista económico, valores competitivos, nomeadamente na internacionalização de produtos que são conhecidos, nomeadamente na área dos enchidos, e, portanto, todos estes vetores e também a proximidade que apresenta relativamente à Andaluzia são manifestamente fatores que fazem considerar e defender que estas vias devem ser melhoradas, que estas populações merecem que nós nos batemos pela melhoria destes acessos, e, sobretudo, garantir também condições de segurança que também não são despiciendas nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Caro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre uma satisfação estar na Comissão. Começando por felicitar a iniciativa e acrescentando o seguinte: o Conselho de Barrancos é um concelho do interior, é um concelho com uma população muito envelhecida e com uma das mais elevadas taxas de desemprego do país. E, naturalmente, que acrescenta a estes fatores o facto de ser um dos concelhos onde a distância entre a sede de concelho e a sede de distrito é das maiores, é mais de 5 km. E, naturalmente, que isto dificulta e muito as questões de mobilidade e traz graves problemas para a população. Ora, se as acessibilidades já são muito deficitárias, não há resposta quase nenhuma de oferta pública de transportes e, naturalmente, que esses problemas vêm-se a agudizar. Acontece que, nos últimos 4 anos, essa situação ainda se agravou mais, ou seja, as estradas que permitem o acesso a Barrancos foram totalmente abandonadas, nem houve sequer a mínima manutenção e obrigou a que os habitantes, os barranquenhos, tivessem que utilizar sempre as vias de comunicação por parte de Espanha, e levando a que não pudessem dirigir-se à sede de concelho. Note-se, houve pormenores que ainda agudizaram e aumentaram significativamente esta questão do isolamento. A reforma judiciária foi disso a prova, relativamente ao Tribunal de Família e Menores, que hoje voltou a estar em Moura, no anterior governo com esta reforma judiciária tinham que vir a Ferreira do Alentejo, a mais de 140 km de distância, para vir ao tribunal em questões de família e menores. E, naturalmente, recordo informação veiculada por um Estado de Estado do anterior governo que disse publicamente que tínhamos que fazer contas, no momento em que vivíamos, tínhamos que fazer contas entre o número de veículos que utilizavam as estradas e os custos que tínhamos com elas. Pois bem, se fôssemos por essa ordem de razão, e eu tive a oportunidade de lhe o dizer, há muito poucos barranquinhos e cada vez haveria menos, porque as estradas estavam praticamente intransitáveis. E isso é preciso não esquecer. Por todas estas razões, e considero fundamental de que devemos ter um olhar diferente para quem vive no interior, devemos combater este isolamento e devemos exigir e recomendar ao Governo que faça rapidamente um investimento nestas vias de comunicação que permitem o acesso a barrancos, naturalmente as duas estradas, a Estrada Nacional 386 e a Estrada Nacional 258, que tenha realmente um olhar diferente por parte do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abrimos agora a discussão. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que os projetos, nas suas boas intenções, todos eles são indiscutíveis, mas acho que não passam de intenções platónicas que não vão dar em nada. Porque se os senhores deputados querem realmente que isto tenha consequências práticas, creio que valia a pena começar por chamar a Infraestruturas de Portugal aqui à Assembleia da República para lhes perguntar se estas beneficiações e estas intervenções fazem parte ou não do plano de investimentos de proximidade que a Infraestruturas de Portugal anunciou há 2 anos e que, tanto quanto eu sei, não foi revisto. E se fazendo, em que prazos é que essas intervenções estão previstas? Não fazendo, se a Infraestruturas de Portugal está a pensar realizá-las ou não. Porque, senhores deputados do CDS, do PSD e do PS, quando se decidiu criar a Infraestruturas de Portugal e misturar dentro da mesma empresa as Estradas de Portugal e a REFER, perdeu-se a possibilidade de um olhar mais próximo sobre a evolução da realidade de cada uma das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, porque está tudo efetivamente misturado e o que parece, continuamos a dizer isto sistematicamente, parece que a Infraestruturas de Portugal, neste momento, não tem capacidade para acorrer ao conjunto de solicitações de investimentos que elas, que digamos as populações e que os próprios grupos parlamentares sistematicamente aqui reclamam. E, portanto, mais vale tarde do que nunca, é preciso não só avaliar as condições concretas de concretização destes investimentos, como é preciso tirar conclusões para o futuro e evitar que se acumulem dentro de uma mesma estrutura, dentro de uma estrutura empresarial, se acumulem um conjunto de reclamações que depois não têm sequência absolutamente nenhuma. Eu creio que eu fazia este desafio, que se esta Comissão entende que deve haver um novo olhar para as infraestruturas rodoviárias neste concelho do país, ou nesta região do país, creio que valia a pena chamar a Infraestruturas de Portugal para perceber se isto tem viabilidade e, se não tem, em que prazo é que isso tem. Vale a pena também dizer o seguinte: o projeto do CDS e do PSD só diferem numa palavra, porque de resto são muito bondosos. Um diz que proceda à beneficiação das acessibilidades rodoviárias, o outro diz que considera a beneficiação das acessibilidades rodoviárias. Eu creio que isso significa exatamente a mesma coisa, aliás, são até sinónimos um do outro. Portanto, se calhar teria sido possível que o PSD e o CDS fizessem aqui uma proposta conjunta, porque isso se calhar poderia ter a introduzir aqui algum elemento de novidade nesta questão. De qualquer maneira, Sr. Presidente, Presidente, a única coisa que eu creio que valia a pena referir...
Sr. Deputado, para terminar, por favor.
Vou já terminar, Sr. Presidente, é que os grupos parlamentares tirem consequências daquilo que propõem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom dia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu em Barrancos conheço duas estradas nacionais, 258 e a 358. Uma vai para a Marleja, outra vai para a Safara. Há um ano, a Assembleia da República, por proposta do PCP, recomendou a beneficiação destas estradas. Eu queria perguntar quais são as outras que faltam. Os senhores deputados propõem projetos de resolução sem ao menos leiam a base de dados daquilo que é aprovado. E, portanto, já do outro dia, andámos aqui a fazer uma discussão sobre a Nacional 125, que andava, com todo o respeito, os senhores deputados a falar como se nunca tivéssemos antes discutido. Tínhamos aprovado um projeto do PCP de resolução exatamente nos mesmos termos, há um ano. A gente agora... Estamos a falar, aliás, eu até posso dizer, era só que faltava o PCP vir explicar aos seus deputados como é que se faz a oposição. Os seus estão melhor na oposição do que estava no governo. Mas o que é certo é que ainda não chegaram lá, porque mesmo para a oposição, ao menos podiam ter perguntado o que é que foi feito da resolução aprovada na Assembleia. Porque se a Assembleia da República faz agora um ano, já fez, foi em março de 2016, se em 15 de março de 2016, nesta comissão, intervieram os seus deputados Heitor de Sousa, António Costa e Silva, Ascenso Simões, João Ramos. Se houve uma discussão de um projeto de resolução cujo último ponto dizia assegure a adequada inclusão na manutenção da rede rodoviária do Distrito de Beja da reparação e reabilitação da rede de estradas nacionais e respectivas pontes e pontões, obras de arte, nomeadamente pela sua localização das ligações rodoviárias dos concelhos de Barrancos, Estrada Nacional 258 e 386, e continua. Então a questão que se coloca hoje, um ano depois, é que é feito destas medidas. E o PCP coloca essa questão. Não temos pejo nenhum em lembrar que, por proposta do PCP, estas medidas foram discutidas, houve acordo com elas, o ponto foi aprovado, a resolução foi aprovada para a Assembleia da República e a crítica que nós temos é que não haja... Agora, pelos vistos, o PSD e o CDS não repararam em nada disto. E, pelos vistos, o PS também apresenta, por arrastamento, uma iniciativa nos mesmos termos. E o PCP recorda que os seus deputados já aprovaram na Assembleia e estão agora aqui a discutir. Portanto, cá estaremos outra vez. Espero que a gente não esteja cá daqui por um ano para discutir a mesma coisa. O PCP está, naturalmente, como sempre esteve, na defesa da beneficiação destas estradas. Continuamos a defender e estamos de acordo que, ao nível das intervenções e beneficiações no terreno, a IP é herdeira e continuadora de uma linha de falta de investimento na rede viária, nomeadamente na rede nacional, que já vem de longe. E que passou, nomeadamente no anterior governo, pela paralisação pura e simples das obras. Simplesmente não havia intervenção e havia uma degradação assustadora da rede viária, nomeadamente nestes concelhos do interior, como já foi aqui dito e bem, com dificuldades ainda maiores no plano social e económico, com isolamento ainda maior, situações de maior gravidade. E por isso, queria só chamar a atenção, isto já é o segundo debate no mês, que relativamente às medidas que foram aprovadas, a Assembleia da República não fica propriamente, do ponto de vista institucional, enquanto órgão de soberania, não fica na melhor posição estar a aprovar recomendações idênticas ao fim de algum tempo, ignorando as anteriores. É só isto que eu queria chamar a atenção e, portanto, quando a nossa concordância com o objeto não podia deixar de ter...
Senhores deputados, vamos.
E, portanto, para terminar, aquilo que nos parece é que, estando naturalmente na defesa e reafirmação do objeto da questão central, não podíamos deixar de assinalar e observar que há aqui uma repetição relativamente àquilo que já foi aprovado na Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedindo agora aos senhores deputados que vão encerrar maior contenção, registar que os deputados que não tinham iniciativas demoraram mais tempo que os tinham iniciativa, que valoriza o debate. Sr. Deputado Nilza Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito, muito brevemente, eu de facto fico surpreendida com algumas observações que foram feitas, nomeadamente, Sr. Deputado Bruno Dias, se me permite, pelo seguinte. Em primeiro lugar, nós não nos guiamos pelas iniciativas do PCP. O PSD tem o seu livre-arbítrio e apresenta, quando entende, as iniciativas que entende. E, portanto, não compete ao PCP dizer o que é que o PSD deve apresentar ou não. A segunda questão que eu quero também colocar é a seguinte. O Sr. Deputado Bruno Dias diz... Bom, há um ano, passou um ano e nós apresentámos um projeto desta natureza. Bom, passou um ano e não aconteceu nada. Essa é que é a realidade. E, portanto, passou um ano em que nós verificamos que o investimento público diminuiu em 25%, passou um ano em que não se fez rigorosamente nas estradas, passou um ano de geringonça em que, pelos vistos, o governo que é suportado pelo Sr. Deputado não conseguiu resolver esta questão e, portanto, também passou um ano para nós verificarmos a oportunidade de apresentar novamente esta recomendação ao Governo, no qual nos revimos e achamos importante para as suas populações. Dizer também que estranho muito que o Sr. Deputado Bruno Dias fale em repetição, é um partido que vem repetindo há 40 anos as mesmas iniciativas, os mesmos projetos de lei, os mesmos projetos de resolução e, portanto, se há partido que de facto repete alguma coisa, é o PCP. Dizer que...
Senhores deputados, deixem ouvir a senhora deputada, por favor.
Respondendo ao Sr. Deputado Heitor Sousa também, só para dar esta simples nota, a história do país não se faz na história dos últimos 4 ou 5 anos, portanto isso é uma memória seletiva, portanto há uma causa, há uma consequência, toda a gente sabe qual foi a causa que levou a que, de facto, não pudéssemos ter beneficiado estas estradas enquanto fomos governo. E a causa foi o facto de ter havido uma bancarrota no país. E, portanto, não vale a pena fugir das coisas, nem fazer a memória só de 2015, de 2011 a 2015. E, portanto, quem está no governo, deixe-me dizer, Sr. Deputado, se me permite e se pudesse ser ouvida, Sr. Deputado, o governo do PSD foi julgado e ganhou eleições. Portanto, não é disso que nós estamos agora a falar. Portanto, nós estamos a falar do julgamento deste último ano e meio, em que houve um desinvestimento público, em que o investimento público caiu 25%, e em que, de facto, os senhores têm responsabilidade. É disso que eu estou a falar e é por isso que eu defendo esta iniciativa e considero que ela é oportuna. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrícia Fonseca. Já estamos a encerrar. Ah, pois é, comecei ao contrário. Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu queria não alimentar mais esta discussão, porque os factos são conhecidos. E o essencial deste projeto de resolução é que, efetivamente, temos que reforçar o Governo, que não podemos ter um Conselho tão pequeno, com tantas dificuldades, que tem uma grave dificuldade de acessibilidade, que vive com mais dificuldades de quem vive nos centros urbanos. Não pode haver portugueses de primeira e de segunda. Os barranquenhos são cidadãos portugueses de primeira e temos que ter um olhar diferente. Por isso apelo aos senhores deputados que reforcemos esta nossa posição e que efetivamente haja um olhar diferente sobre o que nos traz neste projeto de resolução. Porque é preciso dizê-lo, e foi aqui evidenciado, eles foram... Aliás, todas as autarquias foram bastante sacrificadas com a governação PSD-CDS. E esta foi, naturalmente, uma das que foi também muito fustigada e a população sofreu com isso. Inverter essa situação não se faz nem num ano nem dois. Leva tempo. E por isso é necessário que estejamos atentos e chamemos a atenção do Governo que comece mais rapidamente e que acelere mais a emendar os erros do passado, os erros da governação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para terminar, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer aqui os contributos de todos os grupos parlamentares e dizer que, de facto, depois de ouvir todos os senhores deputados, eu até aconselharia ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, ao grupo parlamentar do PS, que reformulassem o texto, o título da vossa iniciativa para recuperação do passivo de manutenção acumulada entre 2006 e 2017. Porque, de facto, Sr. Deputado Pedro do Carmo, este é um problema que tem mais de 10 anos. Já em 2006, a autarquia fez uma exposição, na altura, em 2006, relembro para quem estiver esquecido, o governo era do Partido Socialista, e de facto, em 2006, o Presidente da Câmara fez uma exposição sobre este, o estado de degradação das estradas, das acessibilidades ao Conselho de Barrancos, e na altura o então Ministro das Obras Públicas informou o município que iria avançar com a reparação das estradas até ao final daquele ano, 2006, o que, como não se verificou, levou a que, mas mesmo a manutenção levou a que o próprio autarca em 2007 voltasse a reclamar, dizer que o governo não tinha cumprido as promessas de há ano e meio. E de facto, senhores deputados, o CDS esteve no poder, foi poder durante 4 dos últimos 11 anos e, portanto, este não é um passivo acumulado dos últimos 4 anos, é um passivo acumulado dos últimos 11 anos. Dos últimos 11 anos, que é o que aqui estamos a falar. E ao contrário do Partido Socialista, nós não fomos de facto populistas, porque na altura, relembro o que a deputada Nilza de Sena aqui já disse, e se me deixarem terminar a minha exposição, senhores deputados, relembro que a deputada Nilza de Sena já aqui disse que de facto nós, nos últimos 4 anos, o país foi levado à bancarrota, tivemos de cumprir um memorando da Troika que os senhores do Partido Socialista assinaram, e como não fomos populistas, na altura o então Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, quando foi confrontado com o autarca sobre o problema das acessibilidades, não prometeu o impossível e foi honesto, verdadeiro e sincero, não foi populista e disse que não tinha capacidade para prometer.
Senhores deputados, nós ainda temos uma agenda longa, portanto...
E por isso, senhor deputado, do Carmo, se me deixar terminar, portanto, entre o que nós verificamos hoje em dia é que ficamos satisfeitos do PS ter vindo, no fundo, a jogo atrás do projeto que o CDS apresentou, relembro, há mais de um ano, e, portanto, ficamos nesta fase, temos a esperança de que, ao contrário do que se passou há 10 anos, agora, como há dinheiro para tantas outras coisas, nomeadamente para as borlas fiscais à EDP, certamente o PS, o Governo, arranjará dinheiro para melhorar as acessibilidades ao Conselho de Barrancos, que são tão importantes para, no fundo, até fazer cumprir aquilo que é o seu programa de governo, que é a valorização do interior, que é, de facto, tão necessária.
Muito obrigado. Terminada esta discussão, retomamos agradecendo aos seus deputados, que não são da nossa comissão, a presença na nossa comissão, retomamos a nossa agenda, passamos imediato ao ponto 4, que é um requerimento do Partido Comunista Português para a audição da Autoridade da Concorrência sobre análise do mercado ao preço do gás de botija. Sr. Deputado, bom dia.
Obrigado, Sr. Presidente. Os factos são conhecidos. O estudo foi anunciado na comunicação social com algum grau de pormenor até. Eu penso que é de todo o interesse que, para além do documento que é público, na versão pública, foi disponibilizado no site da ADC, que a entidade possa apresentar esse estudo na Assembleia da República. Muito obrigado.
Assim sendo, está em discussão o requerimento. Não havendo inscrições para a discussão do mesmo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Portanto, agendaremos a audição da Autoridade da Concorrência sobre esta matéria. Ponto 5. Apreciação e votação na especialidade da proposta de lei 29/13 do Governo, aprova os princípios e regras gerais relativas à organização dos procedimentos de concurso público para a distribuição por contrato de concessões destinadas ao exercício em exclusivo de explorações das redes municipais de distribuição de eletricidade de baixa tensão. Há um conjunto de propostas, o que os grupos parlamentares estão preparados para proceder à votação. Eu farei aqui a dupla função, preciso daqui, mas vou pedir aqui a ajuda da doutora Conceição, doutora Luísa, porque eu vou ter que também dar indicação de voto ao meu grupo parlamentar. Não, pelo menos a minha. Assim sendo, julgo que estamos todos em condições de votar. Portanto, tem o guião à vossa disposição, tem também as propostas entradas. Vamos começar pelo artigo 1 da PPL 29 do Governo, e o artigo 1 é o objeto e o âmbito. Portanto, votação do artigo 1 da PPL 29. Quem vota a favor? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Artigo 2 da PPL, 29, temos uma votação de uma proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português da linha B do artigo 2º da PPL 29. Portanto, vamos votar a proposta apresentada pelo Partido Comunista Português da linha B do artigo 2º. Quem vota a favor? Portanto, quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovada com os votos a favor do Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português, PSD e CDS. E os votos contra do Partido Socialista. A seguinte está prejudicada. Passamos, página seguinte, à votação da proposta de alteração apresentada também pelo Partido Comunista Português da linha C do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A seguinte também está prejudicada. Passamos à votação da proposta de alteração também apresentada pelo Partido Comunista Português da linha E do artigo 2º da PPL 29. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi aprovada com os votos contra do Partido Socialista e os votos a favor das restantes bancadas. A seguinte também está prejudicada. Votação da proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista, da linha F, também do artigo 2º, da proposta 29. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi aprovada com os votos contra do Partido Comunista Português e voto a favor das restantes bancadas. A seguinte está... Senhores deputados, vamos votar, já que foi, já aconteceu no passado, depois temos que encontrar duas alíneas. Então podemos votar o aditamento da proposta do Partido Comunista Português, aditamento da proposta do Partido Comunista Português, da linha F do artigo 2 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi aprovada com os votos a favor do Partido Socialista, Bloco de Esquerda do PCP e os votos contra do... Ok, vamos dar a oportunidade de se... Nós estamos só a votar o aditamento, ou seja, como uma proposta aprovada por maioria considerável. A linha F do PCP, com a leitura atenta do aditamento, só do aditamento, é aprovada então por unanimidade. A seguinte está prejudicada, que era a nova redação agora. Portanto, votação da proposta de aditamento apresentada pelo PCP da linha G ao artigo 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Votação da proposta de aditamento também apresentada pelo Partido Comunista Português da linha H do artigo 2 da PPL 29. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada com os votos a favor. Partido Socialista vota a favor. A linha H da proposta do Partido Socialista Português. PSD abstém-se, o CDS abstém-se. Portanto, foi aprovada com os votos a favor do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Socialista Português. Votação do restante artigo 2º da PPL do Governo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos a favor, com a abstenção do CDS e os votos a favor das restantes bancadas.
Artigo 3º da PPL 29, proposta do Governo, remuneração de concessões de distribuição de eletricidade em baixa tensão. Portanto, é a votação do artigo 3 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 4º da PPL 29, lançamento sincronizado dos procedimentos. Votação da proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista do número 1 do artigo 4º da PPL. Portanto, votação do número 1 do artigo 4. Estamos na página 4, senhores deputados. Parte final da página 4. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. A seguinte está prejudicada. Passamos à votação da proposta de aditamento apresentada pelo Partido Comunista Português de um novo número 5, com a remuneração dos restantes artigos. Não, com a remuneração dos restantes ao artigo 4. Da PPL. Portanto, vamos votar a proposta de aditamento e a remuneração de um novo número 5 do artigo 4. Quem vota contra? Não percebi o voto do PS? Contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, com a abstenção do CDS, os votos a favor do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português. Passamos à votação da proposta. Votação da proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português do número 5, agora remunerado com o número 6, do artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Ah, com abstenção do CDS, peço desculpa. Isto é o que dá a fazer. Votação do número 5 do artigo 4º. Está prejudicado. Votação da proposta de alteração apresentada também pelo Partido Comunista Português do número 6, remunerado agora com o número 7 do artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A seguinte está prejudicada. Votação do restante artigo 4º. Quem vota contra? Tinha-me dito que isto era rápido. Agora o restante artigo 4. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Artigo 5, ou artigo 5º da PPL 29, de limitação de áreas estruturais dos procedimentos a lançar. Vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português do número 1 do artigo 5º da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do CDS, PSD, PS e os votos a favor do Bloco de Esquerda do Partido Comunista Português. Votamos agora a votação do número 1 do artigo 5º da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta foi aprovada com os votos contra do Partido Comunista Português. Não, o Bloco de Esquerda votou a favor. A favor, sim. Não, a favor. Votação da proposta de aditamento apresentada também pelo Partido Comunista Português de um novo número 2, com a numeração de restantes ao artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos a favor contra das PSD, PS e CDS e os votos contra, os votos a favor do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista Português. Votação da proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista do número 3.
Presidente, retiramos essa proposta.
Retiram a proposta? Ok. Então votaremos o número 3 do artigo 5º da PPL.
que não está prejudicada no caso. A proposta do Partido Socialista, o Partido Socialista retira. Portanto, votamos agora o número 3 do artigo. Sim, também pode ser. É verdade. É, podemos votar, vamos, seguimos, porque podíamos votar no final. Podemos votar. Vamos votar, vamos, é melhor seguirmos o guião. É. Sim. Votação, exato, mas faremos a votação na mesma. Exatamente. Votação do número 3 do artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Precisamos fazer contas, não. Então, a proposta. Abstém-se. Como é que isso passa? Não. Estou a contar a ver se se aprova ou não, se alguém me ajuda. PS e Bloco não faz. Faz. O PCP vota contra?
Não, o PCP
abstém. Ah, então resolve o problema.
86-19.
Então está aprovada com os votos a favor do Partido Socialista do Bloco de Esquerda, a abstenção do CDS e do Partido Comunista Português e o voto contra do Partido Social Democrata. Votação da proposta de alteração apresentada pelo PS.
Foi aprovada.
Portanto, a proposta apresentada pelo PS do número 4 do artigo 5º também retiram. Está retirada. Sim, senhora. Página 8. Início. Retiram. Com certeza, Sr. Deputado. O importante. O importante é. Podemos continuar, Sr. Deputado? Então vamos votar o número 4. Do artigo 5º da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Certo. Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi aprovada com os votos a favor do CDS, PS, Bloco de Esquerda, a abstenção do Partido Comunista Português e o voto contra o Partido Social Democrata. Voto contra do Partido Social Democrata, a abstenção do Partido Comunista Português e os votos a favor das restantes bancadas. Votação do restante artigo 5º da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Okay, foi aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português. Votamos o artigo 6º. O restante artigo 5º, portanto, a globalidade do artigo 5º, as alterações. Epígrafe número 2. É a favor, não é? Ok, então. A favor também. Portanto, só com a abstenção do PCP. A favor das restantes bancadas. Artigo 6º da PPL, peças procedimentais. Há uma proposta de alteração do Partido Comunista Português do número 1 do artigo 6º. Número 1 do artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi. Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi aprovada com os votos contra do Partido Socialista e votos a favor das restantes bancadas. A seguinte está prejudicada.
Votação da proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português, do número 2 do artigo 6º. Número 2 do artigo 6º, quem vota contra? Número 2, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A seguinte está prejudicada. Última votação da página 9. A proposta apresentada não é pelo PS, mas sim, mas já devem ter isso corrigido, pelo Partido Comunista Português. Do número 3 do artigo 6º. Mas o que eu tenho aqui é do PS.
A do PS é
o PS retira? Não, podemos seguir a votação. É por ordem de entrada. Vamos votar a proposta do Partido Comunista Português do número 3 do artigo 6º. Vai ficar prejudicada, por isso podemos seguir o guião. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade e, portanto, fica a do PCP. O Bruno Dias está surpreendido com a eficácia da geringonça. Com a eficácia da geringonça, mas é aqui que ela se vê. Portanto, está prejudicada. Está retirada e prejudicada a do PS e também a votação do número 3 do artigo 6º da PPL. E está prejudicada o número 3 do artigo 6º da PPL. E, portanto, votação do restante artigo 6º. Por maioria de razão, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Artigo 7º da PPL 29, programa de ação e estudos a desenvolver. Retira?
Não. É para corrigir uma gralha do artigo 7º na proposta do PCP. Está lá escrito DGEE e não podia ser, é Direção-Geral de Energia e Geologia, DGEG.
Corrigida a gralha, proposta do PCP do artigo 7º da PPL, podemos votar. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, prejudicada a votação do artigo 7º da PPL. Artigo 8º da PPL 29. Disposição. Temos uma proposta de eliminação apresentada pelo Partido Comunista Português do número 5 do artigo 8º. É, podemos votar primeiro a do PS. Então, onde é que está do PS? Página. Então vamos votar a proposta de substituição apresentada pelo PS do artigo 8º. Há uma proposta do PS do artigo 8º. Podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E, portanto, tudo o resto fica prejudicado.
Para que conste, o PCP retira a proposta de alteração, ou de aditamento, neste caso, do novo número 6. A eliminação do número 5 está prejudicada.
Tá.
O PCP retira a outra.
Retira o aditamento apresentado do novo número 6.
Sim.
Então, votamos tudo agora. Não é preciso. Senhores deputados, estamos todos um pouco já em baixa tensão devido ao aproximado da hora de almoço, mas está terminada a votação desta iniciativa legislativa, finalmente, ao fim, mas ainda temos mais trabalho, senhores deputados, para... também já falta pouco. Ponto 6, que é para votação para sexta-feira, que é a apreciação e votação do parecer relativo à proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2003/59, relativa à qualificação inicial e à formação contínua dos motoristas de determinados veículos rodoviários, afetos ao transporte de mercadorias e de passageiros, e a Diretiva 2006/126/CE, relativa à carta de condução. O relator, como não podia deixar de ser, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, há uma alteração à diretiva relacionada com a formação e certificação das cartas de condução dos motoristas. Essas alterações foram apresentadas na proposta de diretiva, estão enunciadas especificamente no relatório. Como se diz, eu ofereço ao merecimento dos autos, não vou estar a especificar a proposta de texto e, por isso, está à consideração dos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os senhores deputados que tenham, queiram sobre esta matéria, cartas de condução e formação, não sendo o caso, queria cumprimentar o Sr. Deputado Bruno Dias pela condução rápida deste parecer e, portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7. Ponto 7, apreciação e votação do relatório. O Sr. Deputado do PAN não está presente, portanto, teremos que o adiar. Ponto 10, fixação da redação final relativa ao projeto de resolução 431. Defende a avaliação da linha ferroviária do Alentejo e promoção da mobilidade ferroviária no sítio de Beja. Não sei se há alguma indicação, se não há nada, e, portanto, fixada a redação. Precisamos de nomear relator para o projeto de lei 477 do Bloco de Esquerda. Aprova o controle público de atividades e gestão técnica do Sistema Elétrico Nacional mediante a sua separação da atividade e exploração da Rede Nacional de Eletricidade. Sr. Deputado eletrizante do Cosson. Está adjudicado. Sempre em alta tensão. Outros assuntos. Os deputados têm alguma matéria para outros assuntos? Não tendo. Por acaso eu tinha aqui. O Grupo Parlamentar do PS enviou um requerimento para a audição do Presidente da ERSE sobre a cobrança pela EDP Comercial e Galp e Golden Energy e Lisboa Gás aos clientes de gás natural a taxa de ocupação de subsolo. Teremos que discutir isso na próxima reunião, esperando que o Sr. Presidente da ERSE esteja nomeado. Mas como temos um agendamento considerável no pipeline, portanto, tudo correrá bem, presumo eu. E depois baixaram, dar nota aos seus coordenadores, essencialmente aos seus grupos parlamentares, que baixaram no dia 31 de março para nova apreciação pelo prazo de 45 dias, projeto de resolução 771, 772, 773, sobre energia, do Partido Socialista. Baixou ontem para a apreciação na Generalidade o projeto de lei 482 do Partido Comunista Português, que consagra a livre opção dos consumidores domésticos de eletricidade pelo regime de tarifas reguladas, precedendo a segunda alteração do decreto-lei número 7512. É necessário nomear relator, caberá ao Bloco de Esquerda. Sim, vamos tratar do pacote de energia em conjunto, e portanto, mas o relator, o Sr. Deputado, será o Sr. Deputado Jorge Costa, presumo? Okay. Pois comunica. Está bem, pois então comunica. Srs. Deputados, muito obrigado pela nossa longa e profícua reunião. Um bom almoço e até logo.
Fica aqui. São 2 minutos, vocês, que eu já trago um calendário.